pesquisa, né? Muito, muito obrigada por estar aqui
obrigado,
hoje, viu?
Obrigado pelo convite.
Vamos contar um pouquinho, então, como que se estabelece a Casa do Povo, a estrutura, como era? Em que ano isso acontece, Eduardo?
Bem, Beverly, a história do legislativo em Caxias e no Brasil, né, como uma federação, já atravessa mais de um século. A Câmara foi instalada em Caxias do Sul no ano de 1892, ou seja, 3 anos após a proclamação da República, e representa a primeira reunião de italianos, né? Como todos sabem, Caxias do Sul é uma colônia, ou seja, a expressão colônia é uma expressão técnica, né? Alguns a adotam de maneira pejorativa, mas se enganam, né? Colônia era uma unidade administrativa do Império Brasileiro, né? Que, por óbvio, era administrada pelos portugueses. Então, o início do povoamento da região, o povoamento oficial do Estado, né? A região já era povoada por nativos, o programa já contemplou esse tema, muito interessante, professora Graziella. O início do povoamento em 75 é organizado por portugueses, né? São portugueses, são agrimensores, são funcionários do Império do Brasil, portugueses, por óbvio, não italianos, né? Em 1892, a primeira eleição do Conselho Municipal, que assume em 26 de setembro, é a data de aniversário do Legislativo em Caxias do Sul, marca, com aqueles primeiros 7 conselheiros, o início dos italianos na política local.
Eram 7 pessoas, então?
Eram sete, ainda, né, essa é uma história que vem se trabalhando, eram ainda 7 homens, né, e que já encontravam suas origens nos imigrantes. Eu acho que esse é um marco bastante importante, que às vezes é silenciado na história do legislativo na nossa cidade, que a Câmara é a primeira tribuna na qual os imigrantes, as pessoas que construíam a cidade, de fato, literalmente, né, em Caxias do Sul, né, essa marca da construção pelas mãos dos imigrantes, eles assumiram, encontraram no legislativo a primeira tribuna para trazerem as suas manifestações, suas preocupações com relação a estradas, é conhecida da historiografia local, cartas que já no final do século XIX os imigrantes escreviam aos portugueses, mas enfim, pela burocracia do império, essas informações elas se perdiam pelo caminho e pouco retorno havia. O legislativo, que hoje nós denominamos Câmara, e a uma época foi denominado Conselho, foi a primeira tribuna, a primeira instância na qual os imigrantes puderam se reunir e trazerem a sua voz, né?
Eduardo, fiquei curiosa, não sei se há dados capazes de elucidar essa pergunta, mas, por exemplo, esses 7 homens, né, que tramitavam, já escreviam cartas, já faziam reivindicações formais, que bacana isso. Eles eram aclamados pelos seus grupos ou eles se voluntariavam se voluntariavam para falar? Ou seja, eles criaram a própria liderança ou eles eram aclamados por um grupo enquanto líderes?
As primeiras lideranças, elas estão vinculadas às atividades urbanas, né, aos primeiros ofícios urbanos. Não é muito diferente de hoje, né? São pessoas que se organizam nos seus ofícios, né? Nos ofícios urbanos, da estrutura urbana que era muito nascente, né?
Daquela época era o quê?
É os marceneiros,
a cutelaria,
já tinha naquela época. Quem trabalhava com essas primeiras, a própria metalurgia, né? Essas
manufatura, né?
Esses imigrantes que tinham a mão de obra qualificada, aprenderam no século XIX, trazem isso do velho continente, né?
Claro. Essas linha do tempo, Eduardo, o que é mais importante? Claro que a gente fosse esmiuçar que toda a história é importante, mas assim, tentando fazer em marcos, né? Dos 7 primeiros que se estabelecem num conselho, que dão origem àquilo que nós conhecemos hoje como legislativo.
Isso.
Quais são os próximos marcos importantes na linha do tempo?
O primeiro que há se destacar é essa data, é o 26 de setembro de 1892, é a primeira eleição, é o primeiro sufrágio universal. Importante destacar que o Brasil havia se tornado há poucos anos uma república, né? O legislativo não é um acidente aqui na cidade, ele faz parte de um processo político da nação, né? O Brasil não era mais um império. Alguns destaques importantes, eu gosto muito de destacar o período em que o legislativo foi fechado, isso também não é uma exclusividade de Caxias, né? Durante a ditadura da era Vargas, de 37 a 45, né? O legislativo, que é um conselho deliberativo até hoje, o legislativo é uma assembleia deliberativa, se tornou então, durante esse período da era Vargas, um conselho de caráter consultivo. Era um conselho de notáveis, algumas figuras, empresários da cidade, enfim, lideranças, que, por ordem política da nação, se tornaram apenas consultivos. Eles não tinham mais o poder de deliberar temas da cidade, né? Foi suspenso, então é a primeira suspensão oficial, na verdade é a única, né? Os governos militares de 64 a 85, eles não encerraram com as atividades legislativas no Brasil, né? Aqueles que viveram esse período, onde recordar que havia eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados federais, enfim, para os cargos legislativos, né? É um período difícil, o período da ditadura, houve cassações ainda em 64, eu acho que é um marco importante, inclusive alguns anos atrás houve a devolução simbólica desses mandatos, um deles o senhor Luiz Pizzetti, recém-falecido, né, que contribuiu muito para reconstruir essa história. Apesar do período de ditadura, havia o trabalho legislativo, por óbvio havia um contexto de mais silêncios, era mais difícil tratar alguns temas. A gente dispõe de muito material que registra esses momentos, né? E por óbvio, eu acho que há um fato que se destaca na cidade de maneira geral, que é o incêndio em fevereiro, de 17 de fevereiro de 1992, onde houve a perda das instalações da Câmara e de todo o acervo histórico, que é o acervo da cidade, né? Não é o acervo de um poder específico, né? E da mesma forma a reconstrução desse trabalho. E eu acho que outro marco importante é a inauguração daquilo que de maneira geral a gente chama de Casa do Povo, né? Essa obra, esse título foi uma inspiração muito feliz da nossa colega jornalista Vânia Speorin. E claro, trazer essa expressão casa, há uma historicidade nesse elemento, né? Do uso dessa expressão. A casa é um abrigo, né? E o legislativo, por ser um poder pluripartidário, ele abriga muitas inspirações e muitos anseios, né? O poder executivo, ele é um poder unilateral, monocrático, né? Uma pessoa, o exército, escolhe os seus secretários, né? Independente da pessoa que esteja no governo.
É um modelo, né?
É um modelo. O legislativo, ele é obrigatoriamente um poder plural. Uhum. Né?
Feito por muitas pessoas.
Exatamente.
Eduardo, a gente está chegando na retinha final, é tanto assunto, talvez a gente tenha que fazer um segundo momento, mas para a gente entender, não foi sempre no mesmo lugar, obviamente mudou, né? Muitas vezes mudou de endereço.
Isso, a Câmara já esteve instalada em 9 endereços diferentes. No entanto, este de hoje, esse projeto, que é de 1983, do arquiteto João Alberto Marchioro, que também projetou, por exemplo, os pavilhões da Festa da Uva, esse projeto é, na verdade, a primeira sede em que a Câmara não paga aluguel. É um tema, inclusive, de debate político, os diversos aluguéis que o município paga para suas secretarias. A Câmara, infelizmente, durante mais de um século, também teve que ocupar, inicialmente, na Avenida Garibaldi, esquina com a Júlia, onde à época foi uma empresa de telefonia, hoje eu não sei o que, que tem ali. No final ainda do século XIX, na primeira metade do século XX...
A antiga CRT, né?
Isso, depois foi uma empresa privada de telefonia móvel, enfim. Em seguida, na primeira metade do século XX, a Câmara ela se instala inicialmente onde hoje é a Casa de Cultura. A época era uma outra construção, era um outro edifício. Depois ela se transfere para o atual Museu Municipal, que eram sedes da Intendência. Também é um problema na história, o Legislativo esteve fisicamente junto, literalmente junto ao Executivo, isso não é bom para a democracia, né? E depois ela se transfere em 62, onde ela vai ficar até 88, no edifício Mutu Socorro, que é ali também na Avenida Garibaldi, né? Uhum. Esquina com a Sinimbu ali, no sexto piso. É um edifício residencial, não era um local adequado, ela funcionou durante 2 décadas. Isso não facilita muito, né? Por isso essa sede que nós temos hoje, ela ilustra a capa dessa obra e outros materiais da instituição, porque é de fato um espaço que presta esse serviço de receber, de ser casa. Casa porque abriga, né? Esse é o sentido dessa expressão, casa do povo, né?
Casa da comunidade. O livro, né? Casa da Comunidade, História do Legislativo de Caxias do Sul, que é um trabalho com certeza, com pesquisa tua, fotos, resgate histórico, bem bacana, eu recebi um de presente, obrigado. Opa. E para quem quiser ter acesso, tem na Câmara, obviamente, né?
Isso, essa obra fica na Câmara de Vereadores, também é preciso acreditar de maneira irrevogável o Arquivo Histórico Municipal, João Spadaro Adami, que coloca à disposição um acervo, uma pesquisa fotográfica do Mário Andrés, fabulosa, né?
Eduardo, amei ouvir sobre isso. Quanta coisa que a gente nem sequer imagina, não sabe. A gente às vezes faz aqui as questões que envolvem a política, mas não sabe de onde que vem. Quais as... Dá para entender um pouco de como se estabelece ouvindo de onde vem. Então, eu te agradeço muito a presença aqui no programa, viu?
Ah, obrigado, Beijo.
Bem bacana.